Essa
acho
essa,
que o, acho que o Brasil, presidente, tinha que ser premiado pela Organização das Nações Unidas por estar ajudando a matar a fome do povo
com
da
certeza.
África. Se a Embrapa puder ajudar a desenvolver a produção de alimentos na África, porque tem hora que a gente assiste as reportagens, né, do povo africano, é de chorar, dá para chorar. Da dificuldade que o povo passa de
bem
miséria.
Bem apontado, senador Waldir Raup, bem lembrado. Eu queria...
Só um comentário sobre isso. Eu fico pensando assim, nós estamos precisando de produzir mais 40% de alimentos para o mundo. Então, essa preocupação da concorrência na África, eu acho que a gente não deve ter, porque a gente não vai dar conta de alimentar o mundo sozinho.
Obrigada, senador. Né? Obrigada, senador Donizete. Senador Medeiros.
Senadora, só para... me tirar mais uma dúvida. Eu gostaria de perguntar ao presidente se, numa avaliação, sem levar em conta o governo atual, senão eu não quero que ele coloque em dificuldade com o governo, mas eu queria que o senhor analisasse para a gente se o Brasil, como ator, exportador e produtor de commodities, notadamente nesta área que a empresa atua, e que tem sua balança comercial praticamente ancorada por essa produção, pela agricultura, eu queria que Vossa Senhoria nos dissesse se, proporcionalmente falando, a Embrapa está tendo essa importância. Deixa eu ser mais claro. É se o país está dando as condições necessária para que a Embrapa faça frente a tudo isso. Se o Brasil, com essa participação econômica que o setor tem, se a empresa tem a mesma importância, é vista com a mesma importância, proporcionalmente falando, para que faça frente e continue produzindo mais, ou se não está sendo dada essa importância. E aí eu digo... Na história da Embrapa. Se nós poderíamos, a pergunta é, que o objetivo da pergunta é, se nós poderíamos estar bem mais à frente se tivéssemos investido mais ou se investimos menos. Essa que é a minha dúvida.
Obrigado, senador Medeiros. Eu passo a palavra ao doutor Maurício e lembrando que estamos chegando à finalização.
Eu serei rápido, senadora. Levando em conta a trajetória, as circunstâncias que nós vivemos nos últimos 40 anos, eu tenho que reconhecer que o Brasil fez algo diferenciado no mundo, né? O Brasil, nos anos 70, fez a opção por desenvolver um modelo de agricultura baseado em ciência. Investiu na ciência, investiu na criação da Embrapa, na melhoria das universidades, em enviar pesquisadores para o mundo. Ao longo do tempo, nós tivemos, né, um crescimento da nossa estrutura, nós chegamos a essa rede que está posta aí, uma rede, eu diria, na fronteira do conhecimento, em função do reconhecimento do Estado brasileiro e do apoio e do suporte que a ciência recebeu nas últimas décadas. Se o senhor me perguntar, isso é suficiente? Eu vou dizer que não. Claro. Quando a gente analisa a ciência no mundo, uma empresa como a Toyota, ela aplica 12 bilhões de dólares no seu programa de pesquisa e desenvolvimento por ano.
7% do capital.
Se nós formos verificar, os países, os nossos competidores, estão aplicando cerca de 3,5% do PIB agrícola na sua ciência. E nós ainda estamos aplicando cerca de 1,5% do PIB agrícola na ciência para a agricultura. Então, nós avançamos? Sim. Temos uma estrutura extraordinária? Sim. Temos muita competência? Sim. Mas, levando em conta os desafios que estão no horizonte, mudança de clima, mercados muito dinâmicos e competitivos,
água,
quebras de paradigma na ciência,
água,
as questões de rastreabilidade e certificação da nossa produção, defesa agropecuária, um país tão grande, né, com uma fronteira tão grande, defesa agropecuária vai ser um grande desafio para o futuro, mão de obra no campo mais rarefeita, vamos ter que ter mais automação, significa que nós vamos ter que investir cada vez mais em conhecimento, em ciência, isso é inexorável, precisamos dar cada vez mais atenção para o sistema de pesquisa e inovação no Brasil.
E para encerrar, já que foi momentinho só, senador, que o senador apontou, do orçamento de 2014 da Embrapa de 2,6 bilhões, esse valor foi executado quanto faltou eventualmente, e se no ajuste fiscal o edital que a Embrapa está abrindo para iniciação científica em algumas unidades, como a Embrapa Pecuária, lá em Bagé, para as áreas específicas de inovação, se pode haver comprometimento de implementação dessa iniciação científica.
Nós estamos diuturnamente ligados na discussão orçamentária com a Secretaria Executiva do MAPA, com o Ministério do Planejamento. O nosso esforço, senadora, é para que a gente consiga, pelo menos, executar nesse ano o mesmo orçamento que executamos no ano passado, que foi um orçamento em torno de 2,7 bilhões de reais. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para sensibilizar, e a nossa ministra está muito sensível da importância da pesquisa. Aliás, eu devo reconhecer que nós da Embrapa nunca nos sentimos tão parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como agora. Nós temos recebido uma atenção muito especial, um apoio muito grande da nossa ministra Cátia Abreu, que está sensível e tem como ninguém a percepção e o entendimento da importância de pesquisa e inovação para a nossa agropecuária. É difícil antecipar, senadora, com que orçamento teremos que passar o ano de 2015. Nós estamos fazendo um esforço enorme para não haver comprometimento de atividades importantes, senador Halpe. Muito obrigado. Para que não haja descontinuidade em atividades importantes, as bolsas, né, que garantam a continuidade do trabalho dos nossos bolsistas, dos estudantes que estão conosco nos nossos programas, é extremamente importante. A última coisa, senadora, apesar de sermos muito dependentes do orçamento do Tesouro, a Embrapa tem, ao longo do tempo, feito crescer a sua captação. Como eu disse, nós temos acordos hoje com 160 parceiros públicos e privados. Nós estamos gerando cada vez mais ou buscando recursos de parceiros importantes que nos dão uma certa resiliência num momento difícil como esse que estamos atravessando.
Isso aí é gestão, senador. O senhor pediu a palavra e eu...
Pedi. O maior patrimônio da Embrapa e de muitas outras instituições, da Embrapa especificamente, são seus pesquisadores, seus cientistas, como das universidades também. Eu tenho tido uma preocupação, fruto de observações com companheiros de universidade, de instituições de pesquisa, e sei o quanto é difícil formar um cérebro, um cientista, um pesquisador. Falou-se aqui em evasão de pesquisadores, demanda de pesquisadores pelo mercado, se permitam me expressar dessa forma. Entretanto, eu vi e vejo sempre muitos desses pesquisadores, que têm um custo para a sociedade, você mandar um pesquisador fazer o mestrado, doutorado, um pós-doc nos Estados Unidos, Europa, etc., e muitas vezes voltam, passam 2 anos. E não por atração de mercado eles deixam a instituição, por força de uma aposentadoria. E eu vi muitos cérebros desse país, na minha região, companheiros de universidade, pendurar chuteirinha, quando poderiam dar uma contribuição e queriam ao país, à região e a essas instituições. Então, a minha preocupação, eu sei o patrimônio intelectual científico que a Embrapa tem, e também de outras universidades, mas vejo que são forçados a se recolher, a deixar a instituição. E muitos deles, especialistas em determinadas áreas, não deixam um substituto. Muitos deles deixam a pesquisa em andamento e falta aquele cérebro. A minha preocupação, quer dizer, e eu pergunto aqui, e todos nós somos responsáveis por isso, somos responsáveis, que não há uma fórmula, isso é uma questão nossa, minha incansável e dinâmica presidente, senadora Ana Amélia. Isso deve ser uma preocupação.
Não muito incansável.
A minha senadora chega aqui 8 horas da manhã e sai 23 horas trabalhando. Com amor, com muita dedicação. Pois bem, a minha pergunta é que muitas instituições desaparecem e perdem o seu sentido exatamente porque ela é feita, não é pelos equipamentos, pelos cérebros. E eu sei o quanto é difícil, de experiência vivida, formar um pesquisador, formar um mestre, um professor, enfim. Então, eu vejo meus companheiros senadores, minha presidente, e o João e o Maurício. Muitos querem permanecer ou na Embrapa ou na Universidade, continuando o seu trabalho de pesquisa, e não podem, pela legislação não permite. Então, se não haveria uma fórmula, a proposta seria nós estudarmos uma fórmula, no sentido de que eu vejo o Eliseu Roberto de Andrade Alves, que é a expressão maior lá da Embrapa, ele aposentou-se, me parece, há 20 anos, sei lá, 15 anos, continua lá com seus 80 e tantos anos, sendo uma referência e consultado por todos. Então, isso é uma preocupação que nós temos, e que isso é importante para a permanência das instituições. Eu falei aqui anteriormente, instituições que morrem por outros motivos. Ela pode morrer por falta de cérebro. E se há uma preocupação na Embrapa em formar os substitutos, quer dizer, preparar, quer dizer, aquelas equipes, aquele pessoal, para que haja solução de continuidade em determinados trabalhos científicos. Essa é uma preocupação. Muito
bem. Obrigada, senador. Senador Emmanuel.
Só para que ele complementasse a pergunta que a senhora fez, se a execução está sendo total do orçamento.
Respondendo primeiro ao senador Emmanuel Ferrer, senador, gestão de pessoas e mais que isso, gestão de competências é um dos processos que nós damos mais, para o qual nós damos mais atenção. Isso é o centro, é o pilar principal de uma instituição de pesquisa e conhecimento como a nossa, são as pessoas, né? A Embrapa tem plano de carreira, nós estamos nesse momento aprimorando o nosso plano de carreira, até mesmo para adaptarmos a realidade da empresa, a realidade do ambiente de inovação tecnológica. Nós temos mecanismos de estímulo, de premiação, inclusive, daqueles que têm uma participação destacada na vida da empresa. Como eu mencionei, o sistema de gestão de desempenho, isso é muito importante para nós. Nós estamos implementando um sistema de gestão de desempenho que reconheça o mérito, não é? A dedicação das pessoas. Então, o senhor fique absolutamente certo que essa é uma preocupação nossa. Existe a possibilidade dos profissionais permanecerem na empresa depois da sua aposentadoria. O senhor citou o caso do Dr. Eliseu Alves, né, que criador da Embrapa, que está lá conosco, dando grandes contribuições para a empresa. Nós entendemos que as pessoas muitas vezes estão maduras e prontas depois que passam dos 50 anos, né, para um trabalho como esse. A gente tem que criar no plano de carreiras estímulos e meios de reter as melhores competências e os melhores talentos e os seniors, né? Muito importantes para a empresa. Nós damos uma atenção muito grande para isso.
O senador Medeiros gostaria que o senhor... Porque o senhor me respondeu sobre a questão do orçamento dos 2,6 bilhões do que foi executado. Foi isso que o senhor perguntou? Eu perguntei se tinha sido executado todo. O presidente respondeu que sim, e que além do orçamento, a Embrapa conta também com uma fonte de receita própria das suas atividades na venda de produtos. Então, e a tentativa agora nós faremos também aqui na comissão, senador, só para esclarecer, reforçaremos a necessidade de manutenção do orçamento da Embrapa, porque ele é mínimo, ele é pequeno para o tamanho dessa gigante. Para encerrar, eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor João Flávio Veloso Silva, que veio aqui a convite para falar de um projeto também fundamental, que é na área da agro-silvo-pastoril, né, que é consorciar lavoura, a silvicultura e pecuária. Mas especialmente ao doutor Maurício Lopes, presidente da Embrapa, que veio aqui. Nós temos que respeitar o regimento. O regimento, numa audiência dessas, respeitou a um requerimento dos dois senadores. Então, a finalidade foi essa. Porém, já que está... E aproveito a presença do presidente da forma que eu penso democrática de agir, caros colegas senadores. A comissão recebeu um ofício encaminhado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores e Advogados das Empresas Estatais, SINAP, solicitando uma audiência pública com a presença do presidente para prestar esclarecimentos quanto a procedimentos administrativos considerados inadequados do chefe da assessoria jurídica do órgão. Acolhemos isto, fiz um pedido de uma nota técnica à consultoria legislativa do Senado, que deu, do ponto de vista legal, quais são as atribuições a escolha do comando da Embrapa como empresa pública é exclusiva do Poder Executivo. Também, na avaliação e no julgamento, cabe ao Poder Executivo toda a análise. Não há, do ponto de vista do interesse da população, mesmo que esses fatos reclamados pela categoria sejam públicos, e isto foi encaminhado aos órgãos competentes, ao Ministério da Agricultura, à Casa Civil, o que esta comissão se dispõe a este sindicato, se assim o entender, é agir politicamente, e a comissão, com um grupo de 2 ou 3 senadores que desejarem, ir junto com o sindicato à presidência da empresa, que nós marcaremos oportunamente, para tratar do assunto. Porque penso que esse é um assunto corporativo dos servidores da Embrapa, dos sindicalizados, com uma demanda que é interna, do ponto de vista do funcionamento. Então, a comissão se dispõe a isso, a entidade, quero que oficie ao sindicato, com a nota técnica da área legislativa do Senado, e a disposição da comissão é exatamente essa. Eu penso que, desta forma, nós cumprimos não só o regimento, mas atendemos politicamente uma demanda que é justa. Podemos não concordar com ela, mas esse é o encaminhamento que eu penso seja adequado numa questão dessa natureza. Então, é o nosso posicionamento, consulta os senadores se tem uma posição diferente dessa a respeito desse tema. Concordando, então, eu agradeço muito aos senadores. Quero lhe dizer também, presidente, que o quórum desta comissão tem sido extraordinário, 10 senadores, quórum superior à necessidade para votação em matéria terminativa. Isso dá também a expressão da relevância que a própria Embrapa tem no conceito dos senadores que integram a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que eu tenho a honra de presidir, renovando também o convite para todos na próxima sexta-feira, 29. Antes de nós teremos uma sessão para audiência pública para tratar com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananis, que estará aqui na comissão. Lamentavelmente, como eu integro uma missão oficial liderada pela ministra Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, numa delegação que vai acompanhar a Assembleia Geral da OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, que se realiza em Paris, que vai ter a discussão sobre as questões sanitárias aqui muito bem abordadas pelo Dr. Maurício, e também a questão que o Brasil venceu, erradicou a peste suína no rebanho brasileiro, o que é um ganho, um avanço sanitário, considerando que nessa semana mesmo a China fez acordos ampliando o número de compra de carne bovina, suína e de frangos. Então, isto é uma questão crucial e prioritária. Então, como eu estarei lá, eu vou pedir ao nosso vice-presidente, o senador Assir Gurgax, que presida a audiência com o ministro Patrus Ananis. Mas no dia 29 eu vou sair direto da Europa, direto para Tocantins, informe o senador Donizete, estarei saindo direto da Europa, não passarei para ir direto para Palmas para presidir a audiência sobre aquicultura e pesca e também a questão relacionada à produção ABC, agricultura de baixo carbono, que é o termo agora usual. Então, eu agradeço muito o senador, todos os senadores que vieram aqui, faço questão de fazer referência a todos eles, senador Wellington Fagundes e Blairo Maggi, autores do requerimento, senador Valdemir Mocca, senador Donizete Nogueira, senador Ronaldo Caiado, senador José Medeiros, senador Lazinha Martins, senador Elmano Ferrer, senador Valdir Halpe e a presidente que está aqui.
Senhora presidente, só para informar que dentro daquele entendimento e do objetivo dessa comissão de priorizar a extensão, eu encaminhei requerimento solicitando também uma reunião de ciclo de debate no estado de Mato Grosso, que já está desde então convidado o João para a gente fazermos. Então vai chegar para Vossa Excelência
na próxima reunião deliberativa, senador José Medeiros, a gente apreciará o requerimento e providenciaremos um agendamento o mais breve possível.
Muito obrigado.
Parabéns também pela iniciativa, mostrando que a extensão rural é o braço, né, necessário para o pipeline, mais ou menos o pipeline, para levar o que a Embrapa desenvolve, descobre, né, porque é um descobrimento, isso é um descobrimento, a pesquisa feita, e levar o resultado desse trabalho até o campo. Quer dizer, aí estará completo o ciclo. Mais uma vez, doutor Maurício, em nome da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, muito obrigada a sua presença aqui. Doutor João Flávio também, muito obrigada. E agradeço muito aos senadores, aos nossos telespectadores e aos que participaram, os diretores da Embrapa, que deram o prestígio das suas presenças aqui. Agradecer muito a presença de todos que vieram acompanhando, doutora Vânia Beatriz Cassiglione, o doutor Ladislau Martim Neto e o doutor Valdir Stumpf Júnior. Muito obrigada, está encerrada a presente sessão.